Matildas. No cinemação.com.
Matildas e Matildas do meu coração, tudo bom com vocês? Tava com saudade? Pode falar que tava com saudade, sim. Eu tava com saudade de vocês, vocês estavam com saudade de mim também. Hoje estou aqui pra gravar o nosso 28º episódio e tem entrevista de novo. Essa mulherada tá maravilhosa na vida, na podosfera, em todos os lugares, e a gente chama elas pra conversar sempre. Então eu e aqui a Grécia Bafa, que ela já vai falar com vocês também, que ela também tá com saudade. E a gente vai entrevistar hoje a Isabel Wittmann e a Giovanna Saque. Essas duas mulheres maravilhosas estão aqui com a gente hoje, além da Grécia, né, que tá sempre aqui juntinho comigo. Fala, Grécia, meu amor, quais são os recadinhos que a gente tem pro pessoal antes de começar o nosso programa?
Oi, meninas, tudo bom com vocês? Então, gente, realmente, estamos aqui, saudades, e a gente tem recadinhos. Nosso recadinho é que a gente tá no SoundCloud, você sabia disso? A gente tem o nosso próprio SoundCloud, porque antes a gente dividia com o pessoal lá do Cinemação. Você não sabia disso?
Tá sabendo agora.
Nosso podcast, ele ia direto pro Cinemação. E agora a gente tem o barra As Matildas. Então é soundcloud.com/As Matildas. Nós temos o nosso próprio feed. Olha como nós somos ricas. Somos maravilhosas, lindas, maravilhosas, cheirosas. Mas a gente também tá nas redes sociais e é isso que a gente quer. A gente quer seguidores, quer que você compartilhe os nossos posts e fale pros seus amiguinhos, as suas arrobas, que a gente tá lá. Então segue a gente, retweeta a gente, compartilha a gente, comenta e faz tudo o que você quiser. Tudo não, né? Porque tudo é muita coisa. Mas a gente tá no Twitter e no Facebook como @asmatildas e no Instagram como @asmatildasoficial. E também dá pra mandar e-mail. Qual que é o nosso e-mail, Yoli?
É Matildas, não tem o as, tá? Eu mesma errei, então quero que vocês cometam esse erro também. Já errei algumas vezes, mas venho aprendendo. É matildas@cinemacal, né? Cinemação sem tio e sem cedilha, .com. Lembrando sempre que as Matildas é com TH. Sempre, nunca esquece. Se você vem me reclamar que não tá achando a gente, eu vou falar, criança, você tá te botando H? Se eu falar que não, aí eu vou sair do Rio de Janeiro te dar um tapinha, tá? Mas lembra do H sempre.
É, isso aí. E se você quer que a gente brilhe muito no Corinthians ou qualquer outro time, sei lá, pode ser São Paulo, Palmeiras ou qualquer outro Atlético Mineiro, não sei, gente, não conheço times, não sou a pessoa que torce. Mas se você quiser que a gente brilhe muito nessa podosfera e ganhe dinheiro com isso, a gente podia até ganhar dinheiro com isso, né, olha? A gente podia ganhar muito dinheiro com isso. A gente podia viver disso. A gente podia ser muito feliz com isso.
Ia ter episódio toda semana aí, ó, como ia ser legal.
Ia ser maravilhoso. Mas assim, você pode ajudar a gente, porque dá pra ajudar. Sabia que dá pra ajudar? Com um pouquinho. Você pode ajudar a gente como? Pelo Padrim. O Padrim é uma plataforma de ajuda que você pode ir lá simplesmente e ser o nosso que a gente chama de fada madrinha ou fado padrinho. E você pode ajudar a gente com apenas ou a partir de R$1, entendeu? Só que você pode ajudar mais e a gente pode fazer algo por você muito mais legal. A partir de R$5 você vira o nosso super ultra mega fã dentro do nosso super ultra mega grupo secreto no Facebook. Ha! Você pode entrar lá e falar com a gente, ser nosso amigo e conversar com a gente e dar ideia de pautas e falar muitas coisas. E eu tô muito empolgada agora. E olha, me para.
Para. Não, não para não. Continua empolgada.
Não, é, exatamente. Não me para porque a gente tem uma pauta hoje muito boa, que a gente vai falar sobre representatividade bissexual no cinema. Mano, tá muito bom. Esse programa ficou muito legal.
Ficou muito legal. Essas meninas são todas maravilhosas, essas mulherão da porra. Vamos pra pauta?
Vamos. Bora. É nóis.
Oi, aqui é a Alissa. Eu sou bi e eu já sabia disso desde nova, acho que desde a pré-adolescência, mas eu nunca tive muita base para confirmar que eu era bi, apesar de no meu íntimo isso ser uma certeza desde sempre. Aí eu passei por um período de dúvida, onde era sempre mais fácil falar para as pessoas que eu sou hétero, inclusive porque eu sempre me relacionei com homens, eu nunca tive um relacionamento sério com mulheres, elas nunca me deram muita moral, mas ok, orientação sexual não quer dizer relacionamento. Então assim, quando eu tava nesse período de dúvidas, eu comecei a procurar algumas coisas pra estudar, né? Tipo, mas não tem muita coisa acadêmica, ou eu não encontrei na época, na verdade. Então eu acabei indo procurar informação em blogs, em fóruns, alguns grupos no Facebook. E aí, meio que inconscientemente, meio naturalmente, eu também comecei a procurar referências no cinema, nas séries, nos livros que eu tava lendo. E aí, em algum momento, eu li sobre uma entrevista que a protagonista daquela série True Blood é Anna Paquin, ou Paquin, Paquin, eu acho que é assim que se fala. Ela é bi, ela se declarou bi numa entrevista, e aí alguém perguntou pra ela se ela era ex-bissexual. Por quê? Ela tava casada, não sei se ainda tá, mas na época ela tava casada com um cara. E aí eu lembro que ela meio que manteve, tipo, ela bateu o pé, assim, falou, não, eu sou bi, e ser bissexual não tá atrelado a estado civil. E eu achei isso muito foda, porque era uma das perguntas que eu fazia pra mim mesma e não tinha uma resposta muito clara, né? Por causa dessa questão de ter experiência com relacionamentos só com homens. É, relacionamentos mais sérios, né? Então, isso foi muito importante pra mim. E falando em personagens de filmes e séries, eu, quando tento pensar em alguma referência bi, eu lembro do Pedro Pascal no Oberyn Martell de Game of Thrones. Eu acho que a gente carece de representações bi em homens, em personagens masculinos. Eu não tô me recordando de nenhum agora, assim, do que eu tenho assistido ultimamente, mas o Oberyn sempre vem na minha cabeça. Claro que ser bastante fã do Pedro Pascal é um adendo, mas é um must. Mas é isso. Eu espero ter contribuído.
Todos sabem que a bissexualidade é o B da sigla LGBT, mas das orientações sexuais minoritárias, ela é a menos discutida e problematizada, o que dá a ideia de que a comunidade bissexual é escassa, desorganizada e virtualmente inexistente. Os preconceitos enfrentados pelos bissexuais vêm tanto da sociedade como da própria comunidade que os integra.
Nos últimos tempos, instituições e grupos voltados à causa bissexual travam uma cruzada científica e social para provar que a bissexualidade é uma orientação tão comum e frequente quanto as outras e que deve ser vista como tal. Entenda como a invisibilidade imposta sobre o grupo influencia em sua realidade.
E a fonte é da super interessante. Aí, o que a gente fez, galera que está nos ouvindo? Antes da gente entrar propriamente pra pauta, a gente tem várias questões pra você que nos ouve entender sobre o nosso B de bolacha, ou biscoito, né, Yoli? Sobre apagamento, bifobia, a famosa passabilidade, ficar no armário, ficar em cima do muro, enfim. Tem um monte de coisa que a gente já ouviu e que a gente é cansada de escutar, de todas as pessoas. Aí tem uma lista aqui de coisas que a gente já escutou. E olha, por favor, faça as honras. Fala pra mim tudo que eu já ouvi e que as meninas já ouviram também.
Ok. Acho que você está confuso ou confusa. Eu vou ficar fazendo reações no meio dessa lista, mas ok.
Tudo bem, a gente também.
2. Bissexualidade é só uma fase. Com certeza. 3. Mulher bi, na verdade, é hétero. E homem bi, na verdade, é gay. Nossa, uh-huh. Senhora, essa lógica. Número 4. Sua namorada, / seu namorado, não tem mais ciúme por você ser bi. 5. Ganancioso. Esse caso sou mesmo, né? Não ligo, não. Número 6. Bissexuais são todos promíscuos para mim. Ainda bem que é só pra ele, né? Então não pega ninguém. 8. Isso é indecisão. Voltamos lá ao número 1, gente. Qual o problema de vocês?
Já pulou o 7, mulher.
Ah, foi mal. Volta pro 7. Você só está querendo chamar atenção. Não tem problema com isso também, mas tudo bem. 9. Você é homossexual / lésbica. Só não descobriu isso ainda. 10. Você não está afim de mim, tá? Ah, gostosão, gostosona essa pessoa, né? Mas ok. 11. Vou jogar fora essa pauta, porque deu uma raiva agora essa de ler. 11. Então, você quer fazer homenagem? Queima.
Queima, desgraça.
Quem são as convidadas hoje, Grécia? Me conta.
Ah, a gente tem uma, não, duas convidadas hoje, porque eu queria arrasar, entendeu? Uma já participou aqui com a gente, foi uma das nossas entrevistadas, a Isabel Fittman, muito maravilhosa. Então, se você não ouviu, vai lá e escuta, porque eu entrevista com ela é muito legal, ela é do podcast feito por elas, mas ela vai já se apresentar de novo, porque se você nunca ouviu, você tá aqui, né, por algum motivo. E nós temos a nossa Shofana Baby, que também é conhecida como Shofana Saki, também muito maravilhosa, muito amor do meu coração, e minha aluna de espanhol, que eu gosto muito dela, por isso chamei também, que eu queria chamá-la, por isso. Mas eu quero
quando
que...
Quando você matriculou alguma aluna na aula espanhol, no pacote participar dos podcasts?
Então, aconteceu isso, né, porque a gente entrevistou a Hel, e também minha aluna de espanhol, agora Gil, e eu acho que vou fazer isso. Todos os meus alunos vão acabar entrando no pacote.
É ótimo, eu tô amando.
Mas agora eu quero que as meninas se apresentem de novo. Então, meninas, por favor, façam as honras. Falem quem são vocês na fila do pão pra galera aí que nos ouve.
Oi, eu sou a Gil, ou Jo, como você preferir. Eu sou bissexual, e é isso.
Ok, tudo bem.
Ok,
é o Isabel, suficiente.
Tudo bem, é o suficiente. Sem problemas. Não, mas você tem uma formação, por isso que eu te chamei aqui. Você é muito entendida das coisas, você é muito inteligente. Não é só porque você é bissexual.
Não.
A gente conversa muito além sobre isso.
Sim, eu sou publicitária, trabalho na área de BI. Piadas podem ser feitas.
É. Podem mesmo.
Podem ser feitas. Eu tenho um relacionamento poliamor com um homem, o Paulo. A gente tem um relacionamento poli há algum tempo, ele é aberto há 7 anos, mas a gente tá junto há 11. É isso, me relaciono com homens, mulheres e everything in between.
Ai, que lindo, que amor, que maravilha.
Que delícia.
E você, Isa, conte para nós, quem é você na fila do pão?
Então, eu sou a Isabel, né, como vocês falaram. Podcast feito por elas, que é outro podcast que discute questão de gênero e cinema. Também sou bissexual e, assim como a Gil, também tenho um relacionamento de longa data com um homem, mas no caso é um relacionamento monogâmico a princípio. Uhum. Eu acho que ela...
Opa!
A ideia é essa, pelo menos, né?
É.
Ah, legal. Bom, eu também, né? Acho que eu não tinha falado isso antes. Não falei isso antes nesse programa, mas eu sempre falo. Eu também sou uma LGBT podcaster, porque eu também tô na sigla de LGBT. Eu também sou bissexual. Também tenho um relacionamento. Tô aqui com meu boy, Magia. Ele tá aqui na minha casa. Ele mandou um salve para as pessoas. Também tem um relacionamento aberto, assim como das meninas. Temos a Ioli também, né, Ioli?
Tem eu aqui, né, no meio dessa galera. Também tô aí pegando homens, mulheres, eu que estiver no meio.
É,
mas não tô, no caso, que eu tenho um relacionamento monogâmico e fechado também, né? Então, tá nós no clubinho por enquanto também. O seu boy tá na sua casa, né, Grécia? E eu, no caso, tô na casa do boy.
Entendi.
Né? Eu expulsei ele no quarto dele pra gravar, ele tá lá na sala. É isso.
Muito bom. Aí. Então é só a mulherada hoje que pega todo mundo, graças a Deus, pra falar sobre o que a gente sofre pra caramba, que é esse negócio chamado representatividade bissexual no cinema. Porque eu fui falar com a Gil e com a Isa, perguntar pra elas se elas queriam participar do programa, e a reação delas foi basicamente a mesma. Ah, mas não tem muita coisa sobre isso, né, pra falar. Aí eu falei, pois é, mas exatamente é sobre isso que a gente precisa falar.
Pois é, tem.
Então, exato, é porque, assim, tem, mas tem agora, e o pouco que tem, fazem a nossa sigla, a gente parecer sempre de um jeito ruim. Então, ou é a vagabunda, ou é a que tá em cima do muro, não tá feliz no relacionamento, ou, tipo, é a promíscua. É, a gente sempre tem milhões de questões, milhões de problemas. Sempre que você vai falar que você é bissexual pra alguém que não te conhece, assim, primeiro que você não sai falando pra todo mundo, porque você já, a gente meio que tá calejado, né? De escutar essas
coisas. Uma hora cansa, né?
É, uma hora cansa. Então, você já meio que fica, tipo, não vou falar pra todo mundo, porque você vai escutar que é uma fase, você tá em cima do muro, ou a pessoa vai achar que você tá dando em cima dela também, né? Tipo, se você contar pra uma amiga sua, meu Deus, acabou a amizade.
E principalmente homens, tipo, sempre inventam de arranjar uma amiga sua aí pra gente fazer homenagem.
Nossa, demais.
Não, isso que funciona.
Não, e eu só queria falar que, às vezes, a gente é vista, né, como bissexual de balada, não é... A gente não gosta do outro gênero, né? A heterossexualidade compulsória, e aí, ah, não, você não gosta tanto do outro gênero. Quando você não é tão feminina, você tá querendo ficar no armário, né? Você não é LGBT de verdade. É, tipo, tudo
sim.
Pra nos apagar.
E, por exemplo, vocês, né? Vocês, a gente que tem namorados homens, também, ser bissexual e ter namorado homem tá meio que errado, porque não, como assim? Você tem namorado homem, então quer dizer que você não é bissexual. Você prefere homens, mas você só gosta de mulher de vez em quando, então é só uma fase, ou você não gosta tanto assim de mulher, sabe, tipo, tem nada a ver também, a galera adora falar umas coisas muito nada a ver, eu não sei. Aí a gente tava falando sobre isso também, né, quando comentei com as meninas de fazer essa pauta, e aí a gente lembrou de alguns exemplos, né, de filmes e tal, e aí eu queria falar com vocês, né, com a Gil e com a Isa também, né, que são as nossas convidadas de hoje. Vamos começar já chutando o pau da barraca, assim, por assim dizer, filmes e séries e coisas que vocês vocês já assistiram que vocês reviraram os olhos de falar, pelo amor de Deus, parem, que tá feio? Vocês lembram de algum?
Eu tava assistindo recentemente uma série muito ruim, e ela é ruim mesmo. Spartacus. O Paulo, ele tá fazendo sinais feios pra mim. Spartacus é uma série muito feia, tipo, com qualidade gráfica muito ruim, atuações terríveis. Mas ela é boa porque você vê sangue, né? É bom pra ver sangue. E a prequela da série conta a história de como o cara, ele formou o ludus dele, né? Os guerreiros dele. E no meio disso tudo, a Lucrécia, que inclusive ela faz a Xena, a Lucrécia, ela se apaixona pela Gaia. E as duas têm uma coisa juntas e tal. E no meio do relacionamento delas, o Batiaste, que é o marido da Lucrécia, ele entra no meio e vira um trisal. E enfim, é ridículo, né? Porque a mulher só serve, né? A mulher bissexual só serve pra fazer homenagem, né? Então, isso me deixou muito, muito, muito transtornado.
Foda, né? Quando você vê um negócio desse, porque é só isso que a gente se resume. É tipo, putaria.
Eu fico puto porque eu fiquei pensando aqui, porque são várias séries que fazem isso, tipo, você quer fazer um personagem homem e quer mostrar como que ele é bonzão de pegar todas, você sempre tem uma cena dele saindo da cama e na cama tem pelo menos duas mulheres ao mesmo tempo.
Sim.
E eu fico assim, uhum. E sei lá, Lúcifer faz isso, aliás, várias vezes ele aparece com duas mulheres. Eu só lembrei de Lúcifer agora, mas são várias. Não sei porque eu só lembrei de Lúcifer. Mas é o tempo inteiro, tipo, primeiro, né? Essas minas aí, ninguém lembra que tem o prazer delas. E quando que vão botar uma protagonista mulher saindo com
dois caras?
Cara e uma mulher, dois caras da cama, né? Ninguém fez isso nunca, né?
Fez. Pior que fez. Sex and City, a Samantha sai com dois caras que são gays.
Qual?
Sim.
Sex and City.
Sex and the City. Gente, Samantha, meu espírito animal. Meu, eu amo aquela mulher. Sério.
Cabaré. Mas aí a exceção que. Não é, a exceção não refuta a regra, né? Ela mais que confirma, inclusive.
Ela confirma.
E Cabaré, que é um filme maravilhoso, né? Que é com a Liza Minnelli, que se passa no, tipo, década de 20, eu acho, ou 30. E a personagem dela se envolve com um cara e depois os dois conhecem outro cara e também vira, tipo, um trisal, assim, sabe? É dois caras e ela. E esse filme é maravilhoso, sério mesmo, é musical.
Que lindo! Nossa, eu não assisti isso. Meu Deus, vou anotar agora. Anotado. Vamos.
Tem um exemplo de filme bom também.
Qual?
Que a gente era pra meter o pau, mas tá falando de coisa boa, né? Mas tudo bem,
vamos enaltecer então. Se for pra enaltecer, vamos lá.
Tem um filme nacional, é meio blasé, assim, tá? Meio água com açúcar, como vários filmes nacionais são, de vez em quando, meio contemplativo, assim. Mas representa bem essa temática, que é, o nome do filme é Os Três. Os Três Amigos de Faculdade, que acabam virando um trisal também.
E agora eu lembrei da Aline, que era um cartoon e virou uma série, minissérie.
Ah, é verdade.
Ai, da Globo, né? Mas antiga.
Sim, aí ela tem dois namorados. Aí eu não sei se eles se relacionam como trisal, mas eu acho que são relacionamentos separados.
Ah, entendi.
É, acho que ela tinha até dois apartamentos, né? Que ela ficava indo e voltando, é isso?
Não lembro. Porque eu só lembro do cartoon. Eu vi a série um ou dois capítulos. Mas o cartoon eu gostava muito de ver. Por que será, né?
Que coisa.
Fiquei o questionamento.
Agora, outro estereótipo que me deixou incomodada desses de... Que geralmente são em séries, assim. Não são tanto nos filmes. A questão de que, como vocês falaram, às vezes os personagens bissexuais são colocados enquanto excessivamente sexuais mesmo, assim, né? Tipo, quase que, sei lá, um descontrole por parte da pessoa. Mas às vezes é usada também a sexualidade deles como se fosse uma ferramenta de poder pra lidar com as pessoas ao redor, assim. Sim. Aquela pessoa que tá sempre dominando sexualmente todo mundo que tá ao seu redor. Cara, isso também é bem, bem complicado, né?
Que é o caso do Kevin Spacey no House of Cards, né? Ele não faz isso o tempo todo, mas ele usa bastante disso nele, né? De ser o dominante ali também, cara.
Sim, e tanto que ele, na primeira temporada, o próprio personagem fala, né, que sexo é sobre poder, né? É. Então essa é a visão de mundo dele, né?
Tudo é sobre sexo e sexo... É
menos
poder.
Sexo.
Menos sexo. Sexo é sobre poder. Exatamente.
Oscar Wilde.
Exatamente. E ele fala sobre essa frase, no caso, na série de novo. Mas
Oscar Wilde, que é um bissexual, era bissexual, mas ele é tratado como homossexual, porque, enfim, é o que a gente é, né? A gente é tratado como homossexual. bissexual ou heterossexual.
É. Outro, não pode ter os dois, né?
Isso, tanto que vários dos personagens de filmes, de séries que a gente lembra, eles são realmente apresentados pro público como ou homo ou heterossexuais, e às vezes a gente descobre que são personagens bissexuais, porque em algum momento eles relatam algum relacionamento passado, mas às vezes a gente não vê em cena acontecendo, tipo, um relacionamento com uma pessoa de um gênero e com uma pessoa de outro gênero na sequência, né? A gente só fica sabendo por um detalhe de tipo, ah, porque, sei lá, menciona um ex ou uma ex de outro momento, e aí tu pensa, ah, então esse personagem é bi.
É, que é o caso de Azul é a Cor Mais Quente, né? Que também é um filme super polêmico também. E a Isa, né, quando eu comentei desse filme com a Isa também, ela falou assim, ah, esse filme, eu falei, é, esse filme é, dá nervoso, porque é um filme que ele é apresentado como um romance lésbico, né? Eu tô falando lésbico aqui com aspas, né, com todas as aspas possíveis, mas, e assim, atenção agora, vou dar spoiler, desculpa pra quem está ouvindo, spoiler. No final, quando a Dela não tá mais com a outra, esqueci o nome agora da outra personagem, e ela tá com o cara, enfim, trai a moça e tal, e tipo, ela fica meio que se passando por, tipo, como assim ela deixou de ser lésbica, sabe? Tipo, cara, ela não deixou de ser lésbica, ela é só bissexual, entendeu? E as pessoas, e as pessoas ficam julgando e falando mal, e é muito...
Isso é spoiler de quê?
É,
Azul é a Cor Mais Quente.
Ah, gente, o filme tem, tipo, 15 anos, né, galera? Já tá...
eu mesmo assim, sempre tem ouvinte que reclama de spoiler, então é melhor falar spoiler antes que, né?
Eu só queria falar que o nome da menina é Emma, pelo menos no quadrinho, na HQ. E é engraçado, né, porque a Adele, ou a Clementine, ela é a filha da puta que trai a mulher. E é sempre assim, né, o romance entre duas mulheres, ele é trágico e é ruim quando a outra resolve ficar com o homem, porque onde já se viu, se ela tá com uma mulher, ela só tem que ficar com uma mulher pro resto da vida, e é amor romântico e...
Sim!
Ai.
É, mas aí a gente entra também na heteronormatividade e na monogamia, assim, né? Então não é só a questão de ser bi, né? Tipo, é trágico quando tem outras pessoas. Então só monogâmico é o certo, e você só vai ser feliz num romance monogâmico. Se entrar uma terceira pessoa, ainda mais se for de outras sexualidades, assim, pode. Você não pode ter um relacionamento.
E aí entra uma coisa que é essa representação dos relacionamentos entre mulheres, né? Porque muitas vezes eles são retratados de uma maneira fetichizada pro olhar masculino, que é o caso do Azul é a Cor Mais Quente. Por mais que eu goste do filme, assim, ele é completamente fetichizado pelo olhar do próprio diretor, né?
Totalmente, as cenas de sexo, né? Eles são feitos pro homem. Não foi, mulher não transa assim, gente. Parem.
Em outros casos, as relações entre mulheres são retratadas como amigas que moram juntos, tipo aquela coisa totalmente sem sexo, assim. Que é o caso.
Meio infantil até, né?
Que pra mim é o caso da adaptação pro cinema do A Cor Púrpura. Eu não gosto da adaptação do Spielberg, do livro. Eu acho que ele retrata a Cilly e a Shug, que são amantes. No livro, de uma maneira muito próxima da amizade, que a pessoa que não lê o livro quase não vai nem perceber que as duas têm um caso, e as duas são bissexuais, né? Inclusive, elas se conheceram porque a Shug é amante do marido da Cilly, então...
Isso, eu li esse livro faz esses dias, eu terminei acho que semana passada. Eu não vi o filme ainda. Tipo, o livro é sensacional, assim, nossa.
É, então, esse livro pra mim é um dos livros preferidos da vida, ele é maravilhoso, e o Spielberg vai lá e faz uma adaptação diluída, sabe? Ele tira toda a força do texto pra fazer uma história que mal fala sobre misoginia, mal fala sobre racismo e mal fala sobre a questão do relacionamento entre as duas mulheres, que são três pontos-chave, assim, puta, da história. Então,
ele cagou com o livro.
Então, tipo, é um filme, eu acho que talvez pra quem não lê o livro, sabe? Eu coloquei na lista, inclusive, porque são duas protagonistas bissexuais, mas não é uma boa adaptação do livro, sabe? Nem um bom retrato de bissexualidade, porque quase que não é perceptível a bissexualidade. E esse apagamento, assim, também de, por exemplo, que vocês estavam falando, Azul é a Cor Mais Quente, né? De, ela é lésbica, mas aí ela termina com um cara, né? Pra mim também é uma coisa que aconteceu muito esse ano no Me Chame Pelo Seu Nome, né? Porque as pessoas estavam tratando o filme como uma narrativa de um jovem gay, né? Quando, na verdade, claramente, assim, um jovem bissexual, tipo, ele tinha um interesse por uma menina, ele teve relações sexuais com essa menina.
Sim.
E ele só foi muito mais apaixonado por aquele cara que ele conhece depois, mas assim, não dá pra negar que ele tem um envolvimento anterior com aquela menina com quem ele saía.
Uhum, sim, sim. Esse filme é uma graça também. Adorei ter assistido. É muito bonitinho.
É lindo.
Tem uma série muito boa também.
Qual?
Que também traz a questão, tipo, essa personagem, ela é problemática. Tem toda a questão que eu tô tendo um problema pra organizar aqui. Primeiro fala a série,
né? Qual que é a série? Isso que eu
vou Lucy, Legends of Tomorrow. E aí tem a personagem Sarah Lance, que ela é a canário branco e ela é bissexual. E eu acho assim, que como é uma série, é uma série de super-heróis, é uma série de TV aberta, ela tem momentos bons e ruins quando se trata desse assunto. Então, vamos lá, trata bem, tipo, ninguém tenta dizer que ela é lésbica ou que ela é hétero, né? Ela é realmente bissexual. E ela é líder do grupo, dos regentes do tempo lá, não sei o quê, depois que o primeiro capitão sai da série, por N motivos, ela vira a líder. Só que tem aquela questão de quando querem mostrar o quanto ela é badass, quanto que ela é fodona, ela tá lá objetificando mulheres. Ela tá pegando mulheres, sabe? Quando é uma questão mais sentimentozinho, colocam ela com um homem.
Cara, que merda isso.
É, tipo, até com o príncipe, que é realmente muito problemático. É quando um personagem morre, e aí acho que pra dar mais peso pra morte dele, botaram ela, né, meio uma pitadinha de romance ali pra intensificar, né, o drama da morte. Mas não funcionou pra mim, no meu ver, ficou meio forçado, assim. Mas quando ela quer mostrar que ela é fadona, ela tá pegando mulher. Tipo, gay, tô aqui pegando várias mulheres.
Você comentou isso agora, eu lembrei. Tem uma série que eu gostei muito de ter assistido, que é baseada no filme, que acho que é baseada no livro, se eu não me engano. Chama She's Gotta Have, que é Ela Quer Tudo. Não sei se vocês assistiram. Tem no Netflix.
Sim!
Então, ela a personagem chama Nola Darling. Ela tem 3 namorados fixos. E depois aparece uma mulher também no rolê. E aí ela se mostra bissexual. Mas assim, com os 3 namorados, ela é super, tipo, relações sexuais intensas. E aí com a mulher, ela é super, ai, que amor, que coisa mais, né? Aquela coisa meio, tipo, amorzinho, fofinho, porque...
É, com os homens ela fode, com a mulher ela faz amor.
Isso, exatamente.
Mas eu acho que a série, apesar da problemática, eu acho que ela tem pontos muito bons.
Tem.
Porque no filme, a mulher com quem ela se relaciona na série, ela é a lésbica, que quer forçar a Nola a ter uma relação com ela, e eu acho isso super problemático, porque não, lésbicas não agem assim. É como se na série ela tem que ter um relacionamento com a mina, eu esqueci o nome da mulher, mas e aí ela tem que, tipo, sair do muro. Ela tem que, tipo, você tem um relacionamento comigo, você tem que sair do muro. Não, cara, bissexualidade não é um muro, é a gente se relaciona com pessoas, é tipo, enfim, tem muita problemática nessa série, mas eu gosto muito dela também.
É, que isso é uma coisa, na verdade, que acontece em vida real, né? Mulheres lésbicas que não saem com mulheres que são bi, porque acham que são as mulheres bissexuais que trazem doenças porque elas saem com homens. Ou o contrário.
Ou não se relacionam, né? Não se envolvem sentimentalmente, por isso que elas não querem ter relação com mulher bi, né?
Exato. Ou o contrário também. Tipo, tem muita mulher que, uma mulher hétero, ela não vai querer transar com um homem que é bissexual, porque, como assim? Um homem é bissexual porque, ele transa com homens, entendeu? Tipo, pra mim, na minha cabeça isso não faz sentido, mas eu já escutei isso.
Faz zero sentido.
É, faz zero sentido, mas eu já escutei isso de pessoas, tipo, próximas, e aí você fica, gente, é muito problemático isso.
Mas assim, gente, eu não sei se eu vou estar aqui sendo bifóbica, mas eu já caí no conto do ele é gay, nada acontece, e aí quando eu vi, tava lá, tava rolando.
Como assim?
Quando eu vi, aconteceu.
Ah, você tava com a pessoa gay?
É, eu tava, tinha um amigo, né, pessoa aleatória, e quando eu vi, tava pegando ele, ou ele me pegando, não sei. Alguma coisa ali aconteceu. Caí no conto do gay, que na verdade é bissexual. Caí muito feliz, inclusive, mas tudo bem.
Ah, mas até aí também, às vezes só rolou e, tipo... Ah, e as pessoas
se
pegam,
e às vezes ele que não sabia, né?
É, gente, tem tantos héteros que se pegam e pegam outras pessoas e não sabem, ou sabem, e aí é legal. E não precisa, né, tipo, colocar rótulo o tempo todo.
É.
Pra quê?
Acho que a gente tem que levar em conta também uma certa fluidez da sexualidade das pessoas, né?
Exato. Eu acho que é o mais importante, assim. Mas o foda dessa coisa de bissexual e falar sobre isso é que existe mesmo o apagamento. Quando a gente fala da sigla LGBT, primeiro que pra quem não se lembra, e não faz muito tempo, a sigla antes era GLS, então eram os gays, eram antes, gays, lésbicas e simpatizantes. Não sei se passo isso com vocês, mas na minha cabeça eu era uma simpatizante, porque eu não era gay, eu não era lésbica, então logo eu era uma simpatizante, né? Já que eu
sim.
gostava de mim.
Eu era essa pessoa também, simpatizante sempre.
Exatamente. Então, tipo, não sou gay, não sou lésbica, né? Porque eu gosto de meninas. Gosto de meninos, então.
Mas eu acho que esse é um problema da invisibilidade também. A gente não discute isso, e aí as pessoas, elas não sabem que elas podem ser bissexuais, né? Porque como falta representatividade, a bissexualidade não é levada tão a sério. Então, se eu, por exemplo, eu tô contando isso uma história da minha vida. Eu tive um namorado, não senti atração por ele, quando a gente, né, enfim, eu não senti nada, e aí eu pensei, putz, eu acho que então eu sou lésbica, né? Porque, afinal de contas, se não rolou com o cara, é porque eu sou lésbica. Quando, na verdade, não. Eu sou bi.
A gente fica achando que tem um interruptor.
É um interruptor, ou quando, enfim, a gente não sabe que a gente pode ser bi. E aí, eu acho que esse é o problema da falta da representatividade nos filmes, né? Esse, tipo, essa dualidade. Ou você é homo, ou você...
E é uma chave que caiu pra mim faz muito tempo. Eu me descobri, digamos assim, bissexual na faculdade. E eu fiquei pensando, meu Deus, sou bissexual. E agora? Né? Porque você fica... Eu fiquei com uma menina e eu gostei. E eu falei, tá. Mas eu também gosto de ficar com meninas. E agora, né? Tipo, tudo bem. Vamos seguir o baile. E aí depois, um dia, uma amiga minha que é lésbica me levou pra uma balada que a gente chamava balada GLS até então, mas agora a gente chama balada LGBT, obrigada, graças a Cher. E a gente foi, e aí, né, fiquei com várias meninas. E eu falei, acho que eu realmente sou bissexual.
É real, é oficial agora.
Agora eu assumi minha carteirinha, recebi minha carteirinha, entendeu? Do LGBT, carimbada, com glitter. Aí eu falei, bom,
não,
agora...
Não, mas aí tem, dentro do próprio LGBT, a galera fala, chama isso, né, de bi de balada. Só pega
exato.
Mulher na balada. E que, como se isso não contasse, mas, né, como se fosse algo ruim.
Exato.
Como
se... Agora, o homossexual que tá no armário é tranquilo, né? Porque, pra ele é diferente. Pra ele é muito pesado, né? Pra gente que demora pra se entender, que tem medo de se abrir pros familiares, a gente é de fachada. É, tipo, a gente só quer cortar o coraçãozinho da mulher ou o coraçãozinho do cara. Não é assim, sabe?
Exatamente.
Eu também demorei pra me entender bi, e eu só me entendi bi de verdade, porque, enfim, eu sempre gostei de mulher, eu sempre entendi que eu tinha essa atração por mulher, ao mesmo tempo que eu tinha atração por homem, e aí, por na adolescência, isso era um problema pra mim, porque eu falei, meu, em que caixinha que eu me encaixo, né?
Uhum.
Foi quando um colega meu, bissexual, falou, não, você é bi, porque você tem atração pelos dois gêneros, né? No caso, na época, eu acreditava que tinha dois gêneros, né?
Não, mas eu também achava que era só um ou o outro. Ou é lésbica ou é gay. Você não pode gostar de dois. Como assim você não vai gostar de dois? Tá errado.
É que ele é demais gostar de dois, galera. Escolhe um.
Exatamente.
E aí a gente vê como essa falta de referências até da cultura pop, dos filmes que a gente assiste, das séries, afetam, né? Porque a gente demora, às vezes, tanto tempo pra se reconhecer enquanto bi, porque a gente não se espelha em outras pessoas e tal, pra perceber, é aquilo ali, sabe?
Uhum.
É uma falta de convivência com outras pessoas LGBTs que já tivessem passado por isso, talvez, mas também desse referencial, né, de a gente ver, identificar, assim, com essas narrativas, né, por isso que eu acho que também algumas séries dos anos 90, pra mim, foram tão importantes, que foi a Buffy e a Xena, porque foram duas séries que retrataram personagens que eram mulheres bissexuais, né, e na época aquilo ali era, tipo, o que eu conseguia entender sobre o tema, sabe? E ainda assim, claro, Xena é caricato, Buffy às vezes tinha um roteiro meio confuso na forma como abordava, enfim, mas eu tava vendo ali mulheres bi sendo representadas, sabe? E de certa forma aquilo, sei lá, gerava uma identificação, eu gostava dessas personagens, eu shippava os relacionamentos delas, né? E ainda assim, talvez por terem sido só essas duas, eu demorei bastante tempo também pra me entender enquanto bissexual.
É a mesma coisa que a gente já falou em outros podcasts também, de, por exemplo, representatividade negra. Por que que demorou pra gente se entender e ver? Porque não tinha. Então, você precisa ter alguma coisa ali que te mostre que você pode ser, que você tem algum espelho, que você tem alguma coisa. Por que que tem muita discussão hoje sobre feminismo? Porque, finalmente, agora tem mais mulheres aumentando de posição de cargo de líder e coisas assim. Então você tem pra onde ver, pra onde você se espelhar. É a mesma coisa com o cinema, com o entretenimento e com as siglas, né, LGBT e tal. Acontece com a gente com bissexualismo, é a mesma coisa, a bissexualidade. A gente vai olhar, se antes falava que não tinha, ou era uma coisa meio sombria, meio mascarada, pra gente também ficava uma coisa meio nebulosa. Agora tá mais claro, agora a gente entende que, não, tudo bem, a gente é lésbica, não, a gente é bissexual, tá. A gente é bissexual, existe isso, a gente pode gostar de homens, a gente pode gostar de mulheres, a gente pode ficar com quem a gente quiser e tá tudo bem. Então, existe isso e a gente é retratado de uma maneira melhor pelo cinema, em outros lugares, entretenimento e tal. Então, a ideia de representatividade, assim como a gente fica batendo na tecla disso em todos os outros nossos podcasts, é esse. A gente ser melhor representado. Melhor representada, no caso, né? Que é o que a gente tá fazendo aqui. Pode falar, Gil.
Não, é que acho que esse negócio de se descobrir e ver representado, eu acho que o filme que, inclusive, tá na lista, o Que Cristina Barcelona, apesar de ser do Woody Allen, me ajudou muito a entender alguns sentimentos que eu tinha sobre ser bissexual e ter um relacionamento aberto, né? Então, fugir do espectro monogâmico. É problemático, né? A mulher do Javier Bardem é um pouco ciumenta, mas não representa como é um relacionamento aberto, mas me ajudou a perceber que eu era assim, eu nunca fui monogâmica. E se vê no cinema, você fala, é isso, né?
Tem mais gente que nem eu. Uhum. É exatamente isso. Isso é muito, muito, muito bom. Bom, já que a gente tá com tempo curto aqui e a Isa também tem compromisso, então bora pra nosso último quadro, que é a Cultura das Matildas.
E a dica do dia vai para a Cultura das Matildas.
Então, vamos por...
Vamos!
Por ordem alfabética. Ordem alfabética, quem é aqui? É a Gi?
Olha. Eita! Eu não estou parada.
Ô, Gi, então aqui você vai indicar um filme, uma série, um livro, uma receita de bolo, qualquer coisa que você quiser, pra quem está nos ouvindo.
Sobre o tema?
Pode ser, ou não, o que você quiser. Isso aqui é livre.
Eu acho que... pode falar.
Não, ia dizer, ainda tem vários ali que a gente não falou, né? Então, dá pra aproveitar pra...
Uhum. E era justamente isso. Eu queria indicar Os Homens Que Não Amavam as Mulheres, tanto a trilogia, quanto os livros, que é sobre a Elizabeth Salander, que é uma das minhas personagens favoritas da vida. Ela é uma mulher forte, é uma mulher independente, é uma mulher que sofre abusos. E ela tem a bissexualidade dela, tipo, muito bem definida. Ela não passa por apagamento e é muito foda. E outro personagem que me lembra muito a Elizabeth Salander é um Q84, a trilogia de livros do Haruki Murakami. A personagem em questão é a Omami. Ela é uma... De dia ela é uma professora de educação física e de noite ela é uma assassina profissional. E ela é maravilhosa. E ela é bissexual também. Então fica aí a dica de duas mídias maravilhosas.
Show, muito bom, Gil. Agora a próxima sou eu? É isso mesmo?
É tu mesmo.
É sou eu mesmo. Bom, eu vou... eu vou indicar... Na verdade, a gente falou do filme, mas eu vou ter que indicar o livro A Cor Púrpura, que eu acabei de ler ele. Então, ele tá muito fresco na minha cabeça. Eu li ele, terminei de ler na semana passada. E, realmente, Isa, que livro, que negócio é esse? Que livro maravilhoso. Eu tô até agora, assim, sabe aquela frase que a Ioli sempre fala? Tô digitando com os pés e com as mãos. Como é que você fala, Ioli? Eu sempre erro.
Tô digitando com os pés porque com a mão eu tô aplaudindo.
Exatamente, é isso aí. E, gente, é absurdo de bom, é muito maravilhoso. Eu gostei muito de ler. Eu li bem rápido até, porque eu tô meio travada com leitura e tal. Eu li no Kindle, foi muito gostoso. Eu super recomendo, assim. É uma leitura que, tipo, eu peguei uma amostra, na verdade, no Kindle, né? Que esse macete é muito bom, você pega a amostra ali de grátis. Peguei pra ler e, cara, foi muito show. Porque eu comecei a ler e não parei mais. Eu falei, quer saber? Eu vou comprar esse negócio porque eu não consigo. Não dá pra parar de ler e continuei lendo e foi muito bom. Então, gostei muito e super recomendo. Então, a próxima agora é a Ioli. Ioli, você.
Sou eu? Eu não sei. Ai, meu Deus. Eu não sei o que eu indico. Pode ser alguma coisa, assim, pra ir do lugar?
Claro, pra alguém. Indicação é sua. tua, amiga. Vai que é tua.
Ah, é porque, sei lá, né? Às vezes só quem tá aqui no Rio que vai ser contemplado.
Ah, entendi. Então
mas eu fui num samba ontem, que sempre rola aqui pelo Rio, que se chama Samba Que Elas Querem, que é uma roda de samba só com mulheres da roda, né? Cantando e tocando instrumentos. E é bem legal, eu super indico. Quem quiser ir um dia, e se for, me chama, que eu vou de novo.
Nossa, que legal. É, passa depois.
É isso.
Passa meu endereço pra eu colocar aqui no post.
É porque sempre acontece em lugares diferentes. Geralmente pelo centro da cidade.
Ah, mas não tem
uma
página, alguma coisa assim, algum lugar?
Ah, tem. Elas avisam onde elas vão tocar.
Ah, então.
Às vezes é na Praça Tiradentes, às vezes é na Cinelândia. É, elas vão mudando a localidade.
Tá, entendi. Manda o link aí pra mim, então, que daí a gente põe aqui no post.
Tá.
Agora você, Isa, conta aí pra nós qual é a sua indicação pra Cultura das Matildas.
Eita, como eu sou ruim de escolher, eu vou indicar mais de um.
Tá bom.
Eu vou reforçar a indicação da Cor Púrpura, porque realmente...
Então bora.
Realmente a Cor Púrpura é um livro foda, então reforço a indicação, né? Mas eu vou indicar também um filme que chama Rainha Cristina, que é de 33. Ele é um filme que é um filme pré-código, ou seja, ele foi feito antes da época da censura nos Estados Unidos, e por isso ele retrata essa protagonista, que é uma rainha sueca, interpretada pela Greta Garbo, que era uma atriz bissexual, né?
Uau!
A personagem dela, historicamente, a Rainha Cristina também é considerada uma rainha bissexual na Suécia, e é retratada como tal nesse filme de 33, assim, com um relacionamento com uma das damas que trabalham pra ela, e depois com um cara que ela conhece quando ela sai da corte vestida de homem. E aí também mostra, assim, também que esse cara se relaciona com ela enquanto ela tá vestida de homem, com todos os empregados dele, achando que ele tá dias trancado dentro do quarto com esse cara, sabe?
Caramba.
Então, assim, é um filme maravilhoso de 33, divertidíssimo, super emocionante e muito mais ousado e interessante do que muitos dos filmes atuais. Eu vou indicar também o Rocky Horror Picture Show, pra quem não assistiu ainda, porque é um dos meus musicais preferidos, junto com o Cabaré, que eu já mencionei. Ele é de 75, não dá pra dizer assim, talvez, que os personagens sejam bis, mas dá pra dizer assim que, sei lá, todo mundo ali tem uma sexualidade muito fluida, e é de todo mundo mesmo ali tem uma sexualidade muito fluida, né? Então, eu acho bem interessante, assim, também. E aí eu vou deixar essas duas indicações.
Show! Muito bom, então, meninas, foi um prazer gravar com vocês, muito bom, muito maravilhoso. Então,
obrigada.
É isso, beijo pra vocês, vamos dar aquele tchau coletivo pra gente encerrar. Tchau, gente!
Tchau, tchau!
Oi, gente, aqui é a Verena do Divagando Cast e eu sou bissexual. As meninas me chamaram pra conversar um pouquinho, falar sobre como eu achava que as mulheres bissexuais eram retratadas em filmes e séries, e eu vim dar meu pitaco. Eu sempre tive um problema muito grande com isso, assim, eu acho que tem melhorado, mas eu acho que de modo geral elas ainda são muito mal retratadas. A grande maioria das vezes em que você vê uma mulher que se relaciona tanto com homens quanto com mulheres, num filme ou numa série, às vezes elas nem são rotuladas como bissexuais, não que eu veja isso como um problema muito grande em si, mas dentro do contexto eu acho que é bem significativo, e elas se comportam assim do tipo, pego mulheres pra curtir quando eu me apaixone em algo sério é por um homem, único e exclusivamente. E isso, ao meu ver, é muito problemático, assim, eu acho que isso é uma tentativa muito grande de apagar a bissexualidade como algo real e torná-la só, tipo, uma zoeira, mas que, na verdade, a mulher gosta mesmo de homem. E isso me incomoda demais. E, por exemplo, eu acho que a primeira personagem que eu me lembro que recebeu esse rótulo de bissexual que me marcou mais profundamente foi a 13, no House. Mas ela também me incomodava porque ela também tinha um pouco esse estereótipo de eu pego mulheres pra curtir, mas quando eu me apaixono vai ser por um cara. Isso me incomoda, mas eu acho que eles tentam dar uma problematizada mais superficial, mas tentam dar uma problematizada nisso na série. Então, passa. A primeira personagem realmente bissexual que eu gostei, que eu me identifiquei, que eu acho que rompe mais com esses parâmetros, foi a Kali, de Grey's Anatomy, que ela entra no seriado, ela se relaciona com um cara, depois depois esse relacionamento não dá certo, ela acaba se relacionando com uma mulher, acaba se casando com uma mulher, e nesse meio tempo ela tem um lance que não é nada sério com outro cara, e eu acho que ela dosa bem isso, assim, sabe? Ela dosa esse negócio de, tipo, eu posso ter relacionamentos sérios e não sérios, tanto com homens quanto com mulheres, porque isso independe. Eu acho que foi a primeira personagem que eu me lembro disso acontecer, que me marcou mesmo. Então eu acho que aos poucos isso tá melhorando, mas eu ainda tenho certos problemas com a representação de bissexuais em filmes e séries, e eu realmente espero que isso mude, porque eu sinceramente, assim, eu questionei muito a minha bissexualidade por ela não estar nos padrões do que eu via sendo dito do que era ser bissexual. Então eu acho que quanto mais a gente mostrar todas as pessoas diferentes, assim, formas diferentes de você viver a sua sexualidade, de você sentir o que você sente, eu acho que isso vai ajudar as pessoas a se descobrirem, a verem que elas não precisam ser só isso, ou só aquilo, ou só o que os outros dizem que elas podem ser, que vai muito além. E pode parecer besteira falar isso pra adultos, mas quando você é adolescente, você tá descobrindo tudo aquilo que mexe com você, isso faz diferença. Então, era mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijos grandes e até mais.
Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.